ainda não conta com uma área consultiva. A sua empresa utiliza recursos naturais, você é um produtor rural e utiliza recursos naturais e ainda não tem uma consultoria interna. Pare para pensar a importância e a necessidade de você ter, porque você já não vai ficar para trás, você já está ficando para trás, porque esse novo ponto que eu trago agora, em 2025, vai subir de nível as empresas que se adequarem à ISO 14001. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Esse é o Inteligência Ambiental, canal no YouTube e podcast onde nós falamos muito sobre direito ambiental, sobre direito agrário e do agronegócio e também outras matérias que estão interligadas a essas duas fantásticas áreas do direito. E hoje era para ser o primeiro episódio, o primeiro podcast dessa nova temporada aqui 2025, mas nós temos um episódio anterior onde nós falamos sobre o lançamento do livro da Escola de Direito Ambiental, Direito e Ambiente, Diálogos e sobre preservação e desenvolvimento. E neste livro nós trazemos muito da prática. Então vale a pena assistir essa live que foi a primeira, mas essa aqui é a live que eu vou falar sobre as perspectivas que nós visualizamos para o ano de 2025 aqui no canal do podcast. Então, o que nós vamos fazer com esse ano para você que está acompanhando já o primeiro episódio? Desde o do ano 2021, quando nós fundamos o ainda antigo canal Direito Ambiental na Prática e decidimos trazer aqui muitos convidados, nós gostaríamos de voltar esse ano. Então, se você tem dicas, deixa aqui no comentário ou quer deixar inbox, quer mandar uma mensagem no privado, como você achar bom. Quem você acha que deveria estar concedendo uma entrevista aqui para nós? Já deixa aqui embaixo. E não deixe de seguir o canal para receber notificação quando um novo episódio for ao ar. Então, vamos lá. No ano de 2025, agora, que eu acho muito importante nós trazermos, é que a COP30 vai ocorrer no Brasil, e mais precisamente em Belém, no Pará. E é importante falar que a COP, ela está muito interligada com uma suposta nova matéria do direito, que é nada mais do que o direito climático. Lá vão ser discutido essa possibilidade ou não possibilidade de aumento de temperatura do nosso planeta. Isso é real, não é real? Tem muito artigo científico comprovando, tem muito artigo científico dizendo que isso é uma balela, que isso não existe, mas a COP30 vai trazer lá muito conceito teórico e prático sobre o tema. Então, isso vai ser um grande foco, sem dúvida nenhuma, do ano de 2025. Outro ponto importante e que vai ser muito divulgado, nós vamos ver muitas matérias, artigos, livros que já estão saindo sobre o tema, sobre a questão da regulamentação do mercado de carbono. Quem tem necessidade de adquirir lá, eu não vou entrar aqui no mérito de cada tema, mas é importante falar. Uma empresa que gera poluição significativa vai ter que adquirir aí, de algum modo, entrar nesse mercado, nesse nicho aqui, que é um novo agora, está regulamentado, enfim, depois de muitos anos, no final do ano de 2024, ele tem agora uma legislação própria que gere esse mercado, e nós precisamos aqui deixar claro que isso vai ser motivo, sim, de muita conversa, de muita discussão, a regulamentação do mercado de carbono. Então, se você atua aí para uma empresa, você é gestor de uma empresa e sua empresa polui significativamente e não atinge as metas do mercado, você sim vai ter que saber e aprender e aprofundar muito sobre esse tema. Ou você que tem uma área, você tem um polígono aí, está gerenciando uma associação e que essa associação tem muita área verde que ainda não tem exato. Cada caso é um caso nesse mercado. Falei, não vou entrar muito no mérito aqui. Você pega um bioma amazônico, nós precisamos no mínimo de 10 mil hectares para se estar falando em possibilidade de entrar nesse mercado, nesse jogo. Então são áreas consideráveis para se poder entrar no mercado, mas vão se ouvir muitas novidades, sem dúvida nenhuma, sobre o tema. Um campo que é muito importante falar aqui e trazer nesse rápido episódio é a questão da fiscalização ambiental que liga com o consultivo. Por que que eu estou trazendo isso? Cada vez mais nós estamos vendo assertividade na fiscalização ambiental. Por que eu falo isso? Porque os órgãos estão se capacitando mais, estão tendo sistemas não só de IA, mas sistemas próprios, softwares e tendo uma coordenação melhor para se gerar um auto de infração. Então é importante trazer isso e em detalhes aqui, porque cada vez mais se você comete um suposto dano ambiental, se você está capacitado ali para responder um auto de infração, a chance vai aumentar de você sim responder um processo. Se antes você achar, ah, vou desmatar tal área, vou gerar uma queimada aqui para liberar uma área de pasto para o meu gado e depois isso ninguém vai ficar sabendo, cada vez mais a chance de o órgão chegar até você é real. Então isso tem que ficar claro porque os órgãos estão aumentando consideravelmente a sua capacidade fiscalizatória, não aumentando a quantidade de pessoas, mas a forma como ele chega e a assertividade como chega. E por isso é muito importante você saber, você produtor rural, você empresário que ainda não conta com uma área aí consultiva dentro da sua empresa, dentro do seu setor produtivo, pense, considere o fato de você ter alguém da área ambiental lhe capacitando os seus agentes, os seus fornecedores para você, de fato, entrar nesse mercado do consultivo ambiental, sob pena de você ficar gerando multa em cima de multa, o que torna muito mais caro e não compensa no final das contas. Então tenha cuidado porque a fiscalização está aumentando e paralelo a isso você tem a possibilidade de ter um setor consultivo, que não precisa ser interno porque vai ter muito custo, mas sim terceirizando também essa capacidade. Aqui um outro ponto importante e que nos diversos grupos de direito ambiental, os quais eu faço parte nas diversas rodas de amigos advogados que atuem na área também, surge esse tema, é cada vez mais difícil você conseguir uma decisão favorável em um auto de infração, em um processo administrativo. Não, eu não quero nem entrar naquele ponto do mesmo órgão que lavra é o que julga, não é apenas isso. É porque, de fato, cada vez mais está difícil você levantar um termo de embargo, você achar uma tese capaz, e isso busca o quê? E nós vamos ouvir cada vez mais falar nisso em 2025, sem dúvida nenhuma, vamos entrar nesse ponto. É o pilar da judicialização ambiental. Cada vez mais nós vamos ver processos ambientais sendo judicializados. Por quê? Através de uma ação de nulidade, através de uma ação declaratória, através de uma ação de obrigação de fazer, através de uma busca incessante pela judicialização, porque administrativamente está quase que inviável você conseguir um bom direito para o seu cliente. Ou seja, vamos ter que sair da esfera administrativa, que era para ser algo simples, para ser resolvido com celeridade também, não, vamos ter que ir para questão judicial. Então você vai ouvir muito falar nesse termo, a judicialização da matéria ambiental nesse ano de 2025. Um outro ponto importante que nós trabalhamos muito no ano passado e esse ano vamos trabalhar também, são as ações individuais. O que que eu quero dizer com ações individuais? E essa foi a ação, o tipo de demanda que me trouxe para a matéria ambiental. São aquelas ações onde o poder público ou uma empresa, ela fere o direito de outrem. De que maneira? Através o poder público, através de esgoto céu aberto, de questões de alagamentos, de inundações, de enchentes, acaba prejudicando pessoas e tem a responsabilização do dano ambiental individual aqui que caracteriza e capaz de gerar um dano, gerar uma indenização para o indivíduo. E isso gera o quê? Uma ação individual ambiental. Da mesma forma, uma empresa que gera poluição, ela tem que indenizar, sim, a parte que foi prejudicada. Uma poluição atmosférica que pode se dar através de ruído, através de cavacos, através de dispersão de poeira, através do odor. Então, tudo isso gera uma indenização para a parte que sofreu, para a parte que perdeu a sua qualidade de vida. Cada vez mais nós vamos ver esse tipo de ação no judiciário também. A ação buscando um dano ambiental individual. E isso vai ocorrer sem dúvida nenhuma. Outro ponto importante e que as empresas estão cada vez mais não se adequando apenas ao consultivo, mas se a sua empresa ainda não conta com uma área consultiva, a sua empresa utiliza recursos naturais, você é um produtor rural e utiliza recursos naturais e ainda não tem uma consultoria interna, pare para pensar a importância e a necessidade de você ter, porque você já não vai ficar para trás, você já está ficando para trás, porque esse novo ponto que eu trago agora, em 2025, vai subir de nível as empresas que se adequarem à ISO 14001. O que, que é? A ISO 14001 é uma das certificações. Existem diversas certificações nacionais e internacionais. E a sua empresa, contando com uma certificação, ela muda o rumo. O exemplo aqui, o tipo de demanda de certificação que nós mais trabalhamos em nosso escritório. Nós trabalhamos muito, principalmente na Grande Florianópolis e região aqui de Santa Catarina. Nós temos escritório também em Mato Grosso, mais focado para o direito agrário. São Paulo temos duas unidades focadas muito, tanto para a questão de fábrica, voltado para o agronegócio também, produção de grãos, enfim, mas também muito focada para o direito imobiliário e urbanístico lá, ligado, é óbvio, ao direito ambiental. Mas aqui na Grande Florianópolis, nosso foco é quase que 100% na questão da construção civil e atuamos muito para empresas, para construtoras, incorporadoras que buscam essa certificação, a certificação ISO 14001. Por quê? Porque muda o jogo. Se o metro quadrado de uma construtora que não tem certificação vale 9, 10 mil reais, de uma construtora que tem a certificação, ela pode chegar a 11, talvez um pouquinho mais, mas ela vai ter uma assertividade muito maior ao colocar o seu preço, porque ela pode utilizar isso no seu marketing e hoje a pessoa que compra um imóvel aqui na região, o estado de Santa Catarina, já pensa nisso. E por que não que o Brasil inteiro vai passar a pensar nisso? Então, dá um alerta, dá um estalo sobre isso, para considerar junto à sua empresa a busca por uma certificação, porque você pode aumentar o custo do teu produto, você pode aumentar, não aumentar o custo, perdão, o lucro do seu produto. Você pode cobrar um pouco mais por ele, e isso com base na certificação. Claro, estou usando um exemplo aqui de consultora, pode ser para qualquer mercado. A ISO, ela não é tão somente para uma cadeia produtiva tão somente para um mercado específico, somente para um nicho. Não, você pode utilizar ele para todos os ramos. Basta você querer adequar sua empresa e ter uma certificação ambiental nisso. Então isso é muito importante. Para encerrar aqui, eu gostaria de falar também que você vai ouvir muito falar, principalmente para quem aqui nos acompanha, sobre a EDA, a Escola de Direito Ambiental. Por que que você vai ouvir muito falar, tanto no Spotify, no canal do YouTube, no próprio Insta, principalmente da EDA? Porque a EDA está voltando, e a EDA está voltando com tudo. A EDA agora, ela tem um aplicativo, um app da Escola de Direito Ambiental, onde lá nós vamos criar um grupo de network de todos os colegas que querem subir de nível na carreira. Nós vamos ter cursos gravados, encontros ao vivo, matérias praticamente diárias sobre o mercado do direito ambiental, do direito agrário, do agronegócio e, como eu falei lá no início, das demais demandas e matérias que façam parte dessa da cadeia aqui que nós gostamos e abordamos muito. Então, a EDA vai ser um diferencial enorme para você, advogado, que deseja subir de nível na carreira. Não perca tempo. Aqui no link abaixo tem mais informações para você fazer parte da Escola de Direito Ambiental. Você pode estar lá com jovens advogados, mas principalmente com advogados que já estão muito instruídos, com doutrinadores da matéria ambiental, e aí muda o jogo. Por quê? Porque é uma mescla da jovem advocacia que tem uma capacidade e uma gana de crescimento enorme, crescimento exponencial, aliado a doutrinadores, aliado a, não diria a velha guarda advocacia, eu diria aos experientes da advocacia, que pode se fazer uma conexão muito boa. E ali pode pode mudar o jogo. Você está fazendo parte de um grupo de network somente de advogados que querem crescer, que querem desenvolver e buscam novas oportunidades. Sem falar nos encontros ao vivo que vamos ter e principalmente as novidades, matérias, artigos, notícias sobre todas as áreas aqui que nós sempre abordamos. Sem dúvida nenhuma, 2025 é um ano de muitos desafios, mas nós gostamos de falar que é um ano de muita oportunidade. Inclusive, o slogan do escritório é ano de fechar grandes negócios. E pode ser o seu ano também. Então, gostou desse vídeo? Gostou desse áudio aqui? Se escutou pelo podcast, não deixa de compartilhar com alguém que precisa ouvir. Compartilha com alguém que precisa chegar esse áudio para mudar, de fato, talvez não só o dia, mas a vida dessa pessoa com muitas informações aqui. Não deixe de seguir o canal para você receber uma nova notificação quando um conteúdo novo for ao ar. E agradecemos aqui, esperamos que tenhamos um ótimo e excelente ano de 2025 juntos. Um grande abraço, turma, e até a próxima!